Vamos orar a Deus. Deus nosso Pai, te damos graças pela liberdade, pela vida, pelo perdão, pela restauração, pela salvação que temos em teu Filho Jesus Cristo. E te pedimos que o teu Espírito Santo sopre sobre nós a cada dia o teu poder de ressuscitar e que da tua boca seja pronunciada sobre nós a cada dia a palavra de vida para a tua glória. Pedimos-te assim em nome de Jesus. Amém. A Páscoa é uma festa judaica. Páscoa é uma festa que tem origem no Egito, num tempo pelo menos 2000 anos antes de Jesus Cristo. Lá no Egito, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó chegaram fugindo de um tempo de fome e foram acolhidos. Porque naquele momento específico da história, era o segundo homem do Egito, um hebreu, de nome José. Os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó eram chamados hebreus, e por uma divina coincidência, num tempo em que havia fome no mundo, havia prosperidade no Egito, e uma prosperidade que se explicava pela maneira como José, um hebreu, administrava a riqueza do Egito. Ali no Egito, o povo hebreu se multiplicou, cresceu, se tornou forte, poderoso. Mas ainda assim vivia numa terra estranha. Porque o povo hebreu nasce de uma promessa de Deus a um homem de Ur dos Caldeus, chamado Abraão. E a promessa de Deus a Abraão dizia que de sua semente, Deus suscitaria uma grande nação, e através desta nação, que viveria numa terra de prosperidade e abundância, a terra de Canaã, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Entretanto, no Egito, aquela descendência de Abraão, que vivia na esperança do cumprimento da promessa, aquele povo era agora escravizado. Porque duas coisas tinham acontecido. Uma vez que o povo no Egito se multiplicou e cresceu, se tornou forte, e morreu José, subiu ao trono um faraó que não apenas desconhecia a grandeza, o favor e a absoluta relevância estratégica de José, mas também sentia a presença do povo hebreu em suas fronteiras como uma grande ameaça. Por isso, o novo faraó não acolheu mais os hebreus como hóspedes de honra, descendentes de José, mas os viu como ameaça. E a maneira como respondeu a essa sensação de ameaça foi impondo sobre este povo hebreu uma escravidão sem piedade. Esse povo vivia, portanto, uma angústia e um profundo conflito na sua história e na sua identidade. Ao mesmo tempo que era herdeiro de uma grande promessa, de habitar numa terra de abundância e ser luz para todas as nações, via-se numa terra estranha, escravizado, numa outra cultura, num mundo de outros deuses, em condições de indignidade, sofrimento, dor e morte. É nesse contexto depois de 420 anos de escravidão, que surge na história do povo hebreu um homem de nome Moisés. Moisés é chamado por Deus e é convocado por Deus para ser o agente de libertação do povo hebreu, tirando o povo hebreu da terra do Egito e levando esse povo para a terra prometida, a Canaã, e não apenas para uma terra, mas principalmente para um reino nesta nova terra. Um reino de Shalom, um reino de paz, um reino de justiça. Shalom é uma palavra que quer dizer prosperidade, quer dizer abundância de tudo para todo mundo. Então aquele povo escravizado no Egito, é tirado do Egito, liderado por Moisés, para atravessar o deserto e chegar em Canaã, a terra prometida, mas não apenas uma terra como lugar geográfico. Chegar em Canaã como o ambiente do Shalom, o ambiente da justiça e da paz. Evidentemente que toda libertação não é dádiva do opressor, toda libertação é uma conquista do oprimido. Nenhum opressor, de livre vontade, deixa sair para a liberdade o seu oprimido. É o oprimido quem conquista sempre a sua liberdade. Palavras de Martin Luther King Jr., que entendia bem o que era viver a opressão e o que era buscar a liberdade. Nenhum opressor liberta o seu oprimido. É o oprimido quem conquista a sua liberdade. Portanto, quando o povo hebreu estava escravizado no Egito, não havia a mínima boa vontade do Egito em conceder a liberdade ao povo que oprimia. Esse povo clama ao seu Deus, e Deus levanta Moisés como libertador. A maneira como Deus convence o Egito, e especialmente o faraó, a conceder, entre aspas, a liberdade ao povo hebreu, é estratégica. Deus, como um exímio boxer que encosta e encurrala o seu adversário nas cordas, vai desferindo golpes pequenos, mas que vão minando a força e o poder de opressão do seu adversário. Deus faz isso derramando sobre o Egito 9 pragas. E nas 9 pragas, Deus ridiculariza e expõe ao escândalo a prepotência do Egito e a prepotência dos seus falsos deuses. As 9 pragas ridicularizam divindades do Egito antigo. Mas as 9 pragas não são suficientes, até que Deus decreta uma 10ª e última praga, a morte de todos os primogênitos no Egito. E Deus dá orientação a Moisés e diz que na noite que antecedesse ao êxodo de libertação, a saída de libertação, o povo hebreu, o povo que seria liberto, deveria celebrar a Páscoa. Deveria reunir-se cada família, cada clã, ao redor da mesa, onde seria sacrificado um cordeiro. O sangue do cordeiro imaculado deveria ser aspergido, colocado sobre os umbrais das portas e das janelas de cada família do povo hebreu. Deus enviaria naquela noite um anjo da morte, que levaria todos os primogênitos da terra do Egito e pouparia os primogênitos das casas que tivessem os seus umbrais e suas portas e suas janelas cobertos com o sangue de um cordeiro imaculado. Por isso é que o anjo passa sobre o Egito. O anjo passa sobre o Egito levando morte e poupa apenas aquelas casas que estavam cobertas pelo sangue de um cordeiro imaculado. Naquela noite, o povo hebreu celebra pela primeira vez a Páscoa. Sentar-se ao redor da mesa e comer um cordeiro cujo sangue cobre suas casas. É a Páscoa do povo hebreu. Deus estabelece que essa Páscoa deveria ser celebrada uma vez por ano, e toda vez que eles celebrassem a Páscoa, os filhos perguntariam aos pais: o que significa essa festa? O que significa a Páscoa? E os pais deveriam responder aos filhos com uma expressão muito simples: a Páscoa significa que Deus nos tirou do Egito a preço de sangue, a preço do sangue de um cordeiro. A Páscoa significa a libertação que Deus nos deu do tempo da escravidão, a preço do sangue de um cordeiro imaculado. Durante aproximadamente 2000 anos, com algumas interrupções poucas, o povo hebreu celebrou a Páscoa. Todo ano, durante 2000 anos. E cada vez que celebrava a Páscoa, algumas expressões saltavam aos olhos daquele povo e de cada geração: escravidão, morte, libertação, libertador, cordeiro, Canaã, reino de prosperidade, shalom, justiça e paz em abundância para todos. A cada ano, durante 2000 anos, a cada ano, de ano em ano, aquele povo se reunia em volta de uma mesa e lembrava-se: escravidão, libertação, cordeiro, shalom. Escravidão, libertação, cordeiro, shalom. Escravidão, libertação, cordeiro, shalom. 2000 anos, todo ano. Escravidão, libertação, cordeiro, shalom. Até que entra em cena Jesus de Nazaré, e João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, depois de 2000 anos, celebrando escravidão, libertação, cordeiro e shalom, é claro e óbvio que no imaginário, no entendimento, na consciência, no coração de cada hebreu que ouviu a declaração de Jesus, de João Batista a respeito de Jesus, ali estava o entendimento. Há uma escravidão maior. Há um libertador e uma libertação maior. Há um outro cordeiro e há um outro shalom. Por isso que na reunião com seus discípulos, em que Jesus celebra a última Páscoa antes de sua morte, porque coincidentemente, uma coincidência divina, Jesus morre na Páscoa hebraica. Jesus morre na Páscoa dos judeus. Jesus vai a Jerusalém para celebrar a Páscoa, porque uma vez por ano, todas as famílias rumavam e em Romaria para Jerusalém, e em Jerusalém celebravam a Páscoa. Jesus vai em Romaria para Jerusalém e vai celebrar a Páscoa com seus discípulos. E enquanto celebra a Páscoa, tem diante de si um cordeiro, mas Jesus, quando ergue o cálice e toma nas mãos o pão sem fermento, ele diz: este pão é o meu corpo, este cálice é o meu sangue. E agora eu celebro com vocês uma nova aliança. Não mais no sangue dos animais, mas no meu sangue. Não mais a aliança em Moisés, mas em Jesus. Não mais uma aliança com um povo específico, o povo hebreu, mas com todas as famílias da terra. Não mais uma aliança que visa uma libertação para uma terra, mas uma aliança que visa uma libertação para um reino de justiça e de paz universal e eterno. Jesus substitui a Páscoa judaica, a Páscoa do povo hebreu, por esta cerimônia que vamos celebrar agora. Na Páscoa judaica, um povo, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, nessa Páscoa, um povo, uma etnia, se reunia para lembrar-se do seu tempo de escravidão no Egito, para lembrar-se do seu Deus libertador e para lembrar-se de sua terra, onde sonharam e até hoje sonham com um reino de justiça e paz. Mas naquela noite em que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos pela última vez, Jesus celebrou uma aliança, não mais com um povo, mas com todas as famílias da terra. Não mais no sangue de um cordeiro, mas no seu próprio sangue. Não mais uma libertação apenas política, mas uma libertação completa, plena. E não mais uma libertação que conduziria um povo para uma terra e para uma nação-estado, mas uma libertação que conduziria todas as famílias da terra para o que a Bíblia Sagrada chama de reino de Deus e reino dos céus, quando a vontade de Deus é feita em toda a terra como é feita nos céus. Essa é a nossa Páscoa. Nós celebramos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas se o nosso Cordeiro estivesse morto, tivesse passado pela cruz e morto permanecesse, a morte teria a última palavra. Por isso nós cristãos não celebramos apenas a Páscoa como o sacrifício do Cordeiro Jesus. Nós celebramos a Páscoa como a festa da ressurreição do Cordeiro. Nós celebramos a Páscoa não como a festa da morte. Nós celebramos a Páscoa como a festa da vida. Por isso é que Jesus faz uma declaração solene. Eu vim para que tenham vida e vida completa. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida completa. Isso nos faz pensar bastante. Nesse domingo da ressurreição, nós celebramos a vitória sobre o ladrão, sobre o roubo, sobre a destruição, sobre a morte. O que significa essa vida completa que Jesus veio nos dar? Não significa apenas a nossa esperança da ressurreição depois da nossa morte física. Significa a esperança da vida enquanto não morremos fisicamente. Nós vivemos num mundo em que é muito mais importante nós afirmarmos que cremos na vida antes da morte do que afirmarmos que cremos na vida depois da morte. Você crê na vida depois da morte? Se você é um cristão, você crê. Mas isso não é tudo que um cristão crê. Nós cristãos cremos na vida antes da morte. Porque o reino de Deus, o reino de justiça e paz para o qual Deus nos libertou, ele já está inaugurado, o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus dá os seus sinais entre nós. Nós éramos escravos da morte. O que significa ser escravo da morte? significa que nós éramos escravos do medo da morte. Significa que nós éramos escravos da inexorabilidade da morte, do fato de que vamos morrer. Sim, significa. Mas ser escravo da morte significa ser escravo de tudo quanto conspira contra a vida. Significa ser escravo da morte que nos assola enquanto fisicamente estamos vivos. Significa ser escravo de condições não humanas e não dignas de existência. Assim como a vida eterna, que chamamos de vida depois da morte, dá os seus sinais na história, também a morte eterna, que chamamos de inferno, dá os seus sinais na Terra. O mundo em que habitamos é um mundo infernal, com sinais de vida e de luz e de vitória sobre a morte. A Bíblia Sagrada diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia Sagrada diz que o mundo vive nas trevas. Mas diz que o reino de Deus é sinal de luz e é sinal de vida. Portanto, preste atenção no que Jesus disse: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Roubar significa que alguma coisa que é sua não está mais na sua posse. E você não desfruta mais. Destruir significa que alguma coisa que é sua continua em sua posse, mas está danificada e já não lhe satisfaz. Matar significa que alguma coisa que é sua não existe mais. Quando Jesus ressuscita no domingo da ressurreição, Ele afirma a sua vitória e diz: aquilo que é seu e não está mais na sua posse, nós vamos resgatar. Aquilo que é seu e está maculado, nós vamos restaurar. E aquilo que é seu e não existe mais, nós vamos ressuscitar. Eu penso que há duas maneiras fundamentais como a morte nos oprime enquanto ainda estamos fisicamente vivos. É tirando de nós as condições dignas de existir. A fome é um sinal de morte. A prostituição infantil é um sinal de morte. As doenças endêmicas são sinais de morte. A terra ociosa é um sinal de morte. A corrupção política é um sinal de morte. O sujeito que desvia a verba de uma ambulância para colocar no seu bolso é um assassino. Isso é um sinal de morte. A opressão do trabalhador é um sinal de morte. É um ato de matar. A violência doméstica é um assassinato. O abuso da infância, o abuso infantil, é um sinal de morte. É como a morte mostra sua face no nosso mundo. A destruição de uma família é um sinal de morte. Tudo aquilo que rouba a dignidade do existir humano é a expressão de morte enquanto ainda estamos vivos. Por isso é que no domingo da ressurreição nós temos que assumir o compromisso de lutar incansavelmente contra todos os agentes, promotores e mantenedores da morte. Incansavelmente. Contra toda e qualquer expressão de injustiça. Desde a injustiça de uma nação poderosa que invade uma nação fraca, até a injustiça de um pai violento que agride uma criança indefesa. Qualquer que seja a expressão de injustiça que rouba de um ser humano a dignidade do existir humano, deve receber de nossa parte a mais absoluta confrontação e hostilidade, porque Jesus ressuscitou. Mas há uma outra maneira como a morte coloca sua sombra sobre nós. É destruindo os nossos vínculos de afeto e de amor. Eu não sei se existe uma outra face mais cruel do que a morte, do que um coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ressentimento e que respira vingança. Jesus disse que nós não precisamos matar no sentido de tirar a vida física de um outro ser humano. Basta olharmos para ele e com os nossos olhos apresentarmos uma expressão de condenação e um desejo de que ele estivesse morto. Por isso nós, quando celebramos a ressurreição, devemos nos voltar para os movimentos de reconciliação e de paz. Desde os acordos internacionais de paz, desde colocarmos-nos de joelhos, como o salmista nos orienta, para orarmos pela paz em Jerusalém, até a conciliação entre o patrão e o empregado num tribunal, até o abraço de um pai e seu filho que vivem um conflito. Nós, quando celebramos o domingo da ressurreição, estamos afirmando que a vida, em todas as suas dimensões, é uma promessa para nós. Aquilo que pudermos redimir, nós vamos redimir. Aquilo que pudermos restaurar, nós vamos restaurar. E aquilo que não pudermos, nós aguardaremos recebermos de volta na ressurreição. Porque é certo que não viveremos um mundo justo, pacífico. Não viveremos esse shalom aqui na terra, em sua plenitude. Por isso, nossa esperança se consuma na ressurreição. Mas também é certo que esse reino de justiça e de paz, esse shalom, esse reino de Deus, já dá os seus sinais na nossa história. Por isso, nós nos levantamos no domingo da ressurreição e dizemos: o que nos roubaram, nós vamos redimir. O que destruíram, nós vamos restaurar. E o que não for possível redimir, e o que não for possível restaurar, nós vamos conviver na esperança da ressurreição. Porque eis que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra. É com esse espírito. É com esse espírito de um ódio mortal da morte e de uma paixão eterna pela vida que nós devemos celebrar o Cordeiro que foi morto, mas o Cristo ressurreto nesse domingo da ressurreição. Vamos celebrar a nova aliança no pão e no vinho. Vamos afirmar que nesse corpo partido por nós e neste sangue derramado por nós, há uma promessa de redenção, há uma promessa de restauração, há uma promessa de ressurreição, que pode ser que venha na eternidade, mas bem pode ser que venha agora, exatamente agora. Aquilo que lhe foi usurpado pode ser redimido agora. Aquilo que lhe foi destruído pode ser restaurado agora. Aquilo que foi morto pode ressuscitar. Se não agora, com certeza, no dia da ressurreição. Que Deus encha os nossos corações com essa esperança e nos ajude a celebrar a ceia em memória de nosso Senhor e Libertador, Jesus Cristo. Amém.